Conexão Campinas-São Paulo, com Flávio Parabella e Roberto Nonato.
Bom dia, Roberto Nonato.
Bom dia, Parabella. Bom dia também para os ouvintes da CBN Campinas.
E mais uma movimentação enorme numa manhã de terça-feira com a Polícia Federal nas ruas, flagrando uma operação até diferente, né? Mas contra o senador José Serra, nesse suposto Caixa 2 na campanha ao Senado lá em 2014. Investigações que apontam aí que ele recebeu 5 milhões em doações não contabilizadas, feitas a mando do empresário José Serpieri Júnior, da Qualicorp, alvo de mandado de prisão. Lembrando, né? Essa é uma nova fase da Lava Jato, que apura crimes eleitorais em conjunto com o Ministério Público Eleitoral, Nonato.
Pois é, mais uma fase, né, da Lava Jato, focando aí nas questões eleitorais, como você bem descreveu, e aí mandados de busca, apreensão e também prisão sendo cumpridos nesta manhã, a exemplo do que nós acompanhamos na semana passada, mas aí sem mandados de prisão, contra o deputado Paulo Pereira da Silva, né, o Paulinho da Força. Mas o fato é que desde maio, Paradela e ouvintes, a gente tem uma força-tarefa da Polícia Federal no âmbito eleitoral e nós tivemos denúncias, por exemplo, contra o Paulo Scaff, contra o Paulinho da Força, governador Geraldo Alckmin também foi alvo por Caixa 2, lavagem de dinheiro, e agora contra o senador José Serra. Então, uma operação em conjunto, né, com o Ministério Público Eleitoral, investiga-se o crime de Caixa 2 na campanha de 2014, portanto já são 6 anos e seriam esses 5 milhões aí, de dinheiro que teria sido repassado e não contabilizado. E a gente lembra mais uma vez que tudo começa após aquela decisão do Supremo de 2019, né, que remete esses inquéritos para a primeira instância eleitoral. E aí, a partir do momento em que há esse indício de recebimento de doação não contabilizada, há algumas empresas envolvidas também, obviamente, nesses repasses, aí a gente tem essas ações dessa força-tarefa da Polícia Federal. Eu só queria chamar a atenção aqui do nosso ouvinte, Flávio, que é uma operação diferente daquela anterior, voltada para o próprio senador José Serra, né? Aquela tinha a suposta lavagem de dinheiro internacional, é essa a investigação. Então ali é uma outra ação e agora a gente tem essa voltada para o Caixa 2. É diferente daquela anterior, da qual foi vítima também o senador José Serra.
É, só para a gente deixar bem claro para o nosso ouvinte, naquela operação, né, o senador José Serra tinha sido alvo dessa operação, denunciado, né, pela força-tarefa da Lava Jato em São Paulo por lavagem de dinheiro, e na ocasião a filha dele, né, a Verônica Aline de Serra, também denunciada pelo mesmo crime, e seria, né, uma operação que envolveria a Odebrecht, pagando aí cerca de 4 milhões e meio. A cifra é bem parecida, né? Só que entre 2006 e 2007. Isso quando a gente está falando da campanha do governo do Estado, né? Para governador José Serra, envolvendo liberação de créditos depois no, na Dersa, né?
O que eu acho que também a gente tem que ficar atento, e vale aqui lembrar para o nosso ouvinte, ok, é uma operação diferente da anterior, é uma outra ação, e é algo que desgasta a imagem de José Serra, né? Por mais que hoje ele seja um senador que está cumprindo aí o seu mandato, que vai, acho que até 2023. E aí em 2024 a gente tem outra eleição presidencial e, obviamente, para senadores também termina o mandato dele ali em 2023. Mas ele já foi um dos protagonistas, né, para Adélio e ouvintes, do PSDB. Então, assim, já foi candidato à presidência, governador, é um dos expoentes importantes do PSDB. Então isso, além de desgaste na imagem dele, eu entendo que também é ruim, politicamente falando, para o próprio partido, para o PSDB. Não custa a gente lembrar que na última eleição presidencial o PSDB não foi bem, ficou ali na quinta posição, algo absolutamente inesperado, com uma votação pouco expressiva para quem tinha sido um governador de São Paulo, no caso, na época, o Geraldo Alckmin. Então, assim, o partido já enfrenta problemas no cenário político. Aí agora você tem essa operação Lava Jato, mas essa fase da Lava Jato eleitoral voltada para o PSDB. Então, eu entendo que é mais um ingrediente que faz com que o partido possa, de algum modo, enfrentar problemas politicamente falando. Até porque a gente está num ano eleitoral. E esse tipo de ação também, por outro lado, eu acho que é importante a gente lembrar e é importante também a gente enaltecer, porque essas ações, quem sabe, possam fazer com que os políticos repensem seus atos voltados à Caixa 2 ou doações escondidas. Eu confesso a você que desde que houve o início da Lava Jato, o próprio Mensalão lá atrás, eu imaginava que os políticos pudessem fazer as coisas do jeito mais regular e mais dentro do cenário da justiça eleitoral possível. Mas cada vez mais que a gente tem uma ação desse tipo, a gente percebe que alguns desses políticos não estão nem aí, não estão muito preocupados com essa ação que vem depois. Então, assim, naturalizam algumas coisas que não seriam naturais, algumas coisas que deveriam ser declaradas e não são, como se não tivessem medo. Então, a partir do momento que a gente vê uma nova ação dessas, eu acho que é importante para, de algum modo, mandar um recado, principalmente num ano eleitoral, como a gente vai acompanhar daqui a pouco em novembro.
E além do que, uma coisa muito importante numa ação como essa que está acontecendo durante esse período e hoje atingindo o senador José Serra, já atingiu o ex-governador Geraldo Alckmin, uma ação como essa que a gente vinha acompanhando na Lava Jato, né, Roberto Nonato? A luta por um entendimento jurídico. Olha, isso não é corrupção, isso é Caixa 2. Caixa 2 é um crime menor, segundo o entendimento jurídico de alguns. Ah, e a outra luta, não vamos deixar essa pauta, esse entendimento jurídico aqui no Paraná, vamos trazer para São Paulo. Oh, não é uma questão criminal, é de questão eleitoral. E de repente surge uma ação importante como essa e tendo também, né, prisões. Então ganha uma força, né, que muitos acreditavam que foi para o âmbito eleitoral, não vai dar em nada.
É, exatamente. E é isso que a gente precisa combater. Eu acho que esse é o ponto que a gente tem que chamar a atenção aqui do ouvinte e que, felizmente, parece caminhar para não ficar na impunidade. É o que eu digo, acho que é um recado que é dado para aqueles que pensam desse jeito. Essas investigações, pelo que eu acompanhei, constataram, segundo a Lava Jato, indícios, né, do recebimento por parte do parlamentar de doações não contabilizadas e repassadas por meio de operações financeiras e societárias simuladas. Ou seja, você tenta dar um drible, você tenta dar uma cara de legitimidade para algo que não é. E aí, qual é o objetivo final? É ocultar a origem dos valores recebidos, no caso, esses 5 milhões que você se referiu na abertura aqui da nossa conversa. E aí o que se percebeu também, a existência de outros pagamentos em quantias também elevadas e feitos por grandes empresas, uma delas da nutrição e outra do ramo de construção civil. Então é uma espécie de novelo que vai sendo puxado e várias coisas vão aparecendo. Para esse tipo de crime, pelo que eu estava acompanhando aqui, você tem penas de 3 a 10 anos de prisão, né? Que seria associação criminosa, falsidade ideológica eleitoral e a lavagem de dinheiro propriamente dito. Então, falta ainda a gente acompanhar qual vai ser a reação do senador José Serra, né? Que tipo de declaração que ele vai dar, como ele vai se defender para voltar a esses fatos do ano de 2014. Então, a gente ainda não tem um pronunciamento, uma defesa do senador José Serra em cima desse tema. Mas, para quem quer uma transparência maior, para quem quer uma punição para aqueles que cometem irregularidades, acho que é uma belíssima ação nessa manhã.
E, Nonato, e é uma ação mais próxima do que aquela, né, envolvendo a Odebrecht, utilizando aquele argumento um tanto quanto falho, né, Nonato? Ah, por que foi mexer nisso? Coisa tão antiga.
Isso. Não está tão antigo assim não, né? Até porque pode ter sido antigo, mas tem aquela velha frase que a justiça tarda, mas não falha, né? Então é nisso que as pessoas esperam e se fiam. Essa operação chamada Paralelo 23, e os mandados de prisão temporária e também 15 de busca foram em São Paulo, Brasília, Itatiba e Itu, né? Então também na cidade de Itu a gente teve esse tipo de ação na manhã de hoje.
Bom, vamos esperar, né, Nonato? Porque, como você mesmo disse, acompanhando esses grandes escândalos de corrupção aqui no nosso país, e também ao longo do que atinge o governo do Estado e também as prefeituras, a gente esperava que o tratamento, né, com a coisa pública fosse diferente. Mas, por exemplo, Nonato, você citou o Mensalão. A gente vê no Petrolão personagens parecidos ou os mesmos, né? Isso que até enoja a gente na política, porque acontece uma coisa, as pessoas vão presas, mas elas estão lá de novo.
Exato, causa espanto, né? É por isso que a gente diz que muitas vezes as pessoas se fiam na impunidade. Porque a impressão que dá é que elas entendem que nada vai acontecer. Muito disso, né, Flávio e ouvintes, eu acho que vem do histórico, do nunca deu nada, todo mundo fazia Caixa 2, isso não era um problema, se fulano fazia, eu também posso fazer, porque o partido anterior fez, eu também posso fazer. Então vem muito do nosso histórico. O processo de redemocratização vem aí de 35 anos para cá, e se a gente pegar historicamente, isso não é muito, né? Você não tem uma consolidação de boas práticas. O que a gente tem, ou tinha, era um cenário de muita troca, de muito toma lá da cá, como todo mundo sempre apontou na política. Mas as pessoas que iam entrando continuavam fazendo. Tem muita gente que diz que é necessário, por isso, a chamada reforma política, né? Para você ter um cenário político mais transparente e menos permissivo para irregularidades ou para esse cenário do troca lá, ou do toma lá, da cá. Então, assim, eu acho que o histórico também pesa nisso. E a gente só vai amadurecer com o passar do tempo. A partir do momento em que essas práticas sejam coibidas, não importa se elas foram estabelecidas há 6 anos atrás, há 5 anos atrás. Eu acho que tem que se punir e mostrar isso para a sociedade, para quem sabe isso intimide os demais que tentam fazer a mesma coisa ou que estão pensando em fazer isso. Porque você tem toda a razão. A gente observa a repetição de personagens cometendo irregularidades ou ações não legais, mas eu acho que tem muito de um histórico nosso de irregularidades e de passar a mão na cabeça mesmo, né? Quando você tem o poder, você acaba, de algum modo, tentando burlar essas leis, vai empurrando, de algum modo, as coisas mais para frente, e com isso você tem o protelamento, tem a questão das liminares que vão sendo obtidas, até que o processo ou cai no esquecimento ou acaba caducando. Então, eu acho que quando você tem um reavivar dessas ações da Polícia Federal, da Lava Jato, eu acho que são absolutamente benéficas.
E, Nonato, você citou aí a reforma política. É possível ter uma reforma política com parlamentares que, por muitas vezes, estão até supostamente envolvidos em esquemas como esse? Como realizar uma reforma política tendo essas pessoas que terão que fazer essa reforma?
E muitas vezes confortáveis, né, por causa do cenário político que você tem hoje. Mas assim, eu trabalho com jornalismo há 30 anos, o Flávio. Tem duas coisas que eu sempre ouvi. É necessário fazer uma reforma política e é necessário fazer uma reforma tributária. São as duas que eu ouço desde que eu me entendo como jornalista. Elas nunca ocorrem. E muito, claro, porque envolve interesses de quem está fazendo política, de quem está fazendo as leis. Mas aí, talvez, quando você fala é possível, eu acho que a possibilidade tem que partir da sociedade, tem que partir da conscientização das pessoas cada vez mais de que essa reforma política, para transformar o sistema eleitoral e político, corrigindo falhas, distorções, desigualdades e etc., tem de partir da própria sociedade e também das suas outras instituições, seja imprensa, OAB, outras entidades desse gênero, estudantes. Então, assim, passa por um amplo debate por toda a sociedade. E só a partir de uma pressão da sociedade com os políticos, com os fazedores de leis, é que é possível a gente discutir uma efetiva reforma política, né? Já se falou muito no financiamento de campanhas e tal, mas eu acho que ela tinha que ser mais profunda. Hoje, por exemplo, a gente tem muitos partidos. Você tem uma distribuição também de candidatos por estados que talvez não seja a melhor. Estados mais influentes com menos gente, outros pouco influentes com mais pessoas. Isso tudo deveria ser discutido e negociado. Mas como você disse, tem o entrave de quem está no poder, quem está se beneficiando desse cenário político, não quer efetivamente dar um passo atrás e tentar discutir o tema. Cabe à sociedade começar a contestar e a discutir esse tipo de ação e também possibilidade para o nosso cenário político.
O Alexandre manda sua mensagem pelo WhatsApp da CBN Campinas, fala que bom dia para Adele Nonato. Atibaia, Itatiba, região sendo conhecida no cenário nacional como local de veraneio de corruptos. Situação também, né? Porque ele está lembrando aqui a situação de Atibaia, né, com Queiroz, também o sítio do ex-presidente Lula, e agora Itatiba também com esses mandados de busca e apreensão e de prisão relacionados ao José Serra. Ô Nonato, você citou aí a reforma política e também a tributária, a gente está devendo essa. Quer dizer, a gente não está devendo. Quem está devendo é o ministro Paulo Guedes, e ao que tudo indica, a promessa continua. A primeira parte da proposta da reforma tributária, que não sai nunca, do governo, chega nesta terça ao Congresso. Se tivesse que apostar, você apostaria que realmente essa primeira parte vai ser apresentada hoje?
Eu acho que vai pela pressão, e já vai tarde. E só um adendo aí em relação a Atibaia e Itatiba, eu conheço Atibaia, não, é isso, conheço Atibaia, que é uma cidade bacana.
Maravilhosa.
As cidades não têm culpa nenhuma, assim como Brasília não tem culpa nenhuma. Mas enfim, seguimos. A gente fala da reforma tributária e o que se diz é que o governo também já chegou tarde nesse debate, né? Porque é um debate que está ocorrendo já faz algum tempo por parte do Congresso. Então essa proposta já chega fora do prazo, mas de qualquer modo é melhor levar alguma coisa. E o que se fala? Que quando você tem uma reforma tributária, qual é o objetivo? É aprimorar a arrecadação, né, para você ter mais dinheiro para investir no Estado como um todo e trazer benefícios para a sua população, ou reduzir impostos através da racionalização. Você não precisa nem cortar o número de impostos, mas você tem que unificá-los, torná-los menores. E o objetivo principal desses dois pontos seriam estimular a economia. Então tem gente que defende aprimorar a arrecadação, outros defendem a racionalização dos impostos. Essa é uma discussão que está posta. E vai além dessa simples redução de impostos, né? Tem que ter uma desburocratização de impostos, um sistema menos complexo, e que permita investimentos no país. O que muitos especialistas em tributos falam é que quando o estrangeiro olha para cá, ele vê um modelo muito complexo de impostos, muito difícil. E isso, de algum modo, intimida quem quer investir por aqui. Então, eu acho que o que se procura agora, nesse primeiro foco, até por aquilo que eu tenho conversado com alguns parlamentares envolvidos na discussão, é uma simplificação do sistema de impostos pela unificação de alguns. Você falou do ministro Paulo Guedes que deve entregar algo hoje. O que se espera que ele apresente hoje é a unificação dos impostos federais, né? PIS, COFINS, é uma proposta fatiada, então ele entregaria primeiro essa proposta de unificação e num segundo momento ele traria outras discussões, como, por exemplo, a possibilidade de criação de um imposto sobre transações digitais, que é algo que tem sido falado e muito ultimamente. O ponto, para a gente lembrar da reforma tributária, e aí, como eu disse, há muitos anos que eu ouço essa discussão e ela parece não avançar, é que a gente está em meio à pandemia, e quando se fala na possibilidade de perda de arrecadação da União, estados e municípios no meio do coronavírus, é claro que as pessoas vão gritar e vão dizer, opa, peraí, não é bem assim. Então, eu creio que os impostos serão mantidos, talvez apenas racionalizados. Fala-se na volta de um imposto nos moldes da CPMF que seria direcionado às compras digitais. Isso não é muito bem visto pelos parlamentares.
É uma proposta que está sendo ainda discutida, não deve entrar nessa primeira parte, como disse muito bem aí o Roberto Nonato. O que deve ser apresentado hoje é realmente, né, a criação do IVA, né, um imposto de valor agregado, aí juntando PIS e COFINS. Aí numa segunda parte, englobando o IPI, umas mudanças no imposto de renda, mas ninguém ainda sabe realmente quais serão, né? E o retorno da taxação sobre distribuição de lucros e dividendos, até agora também o ministro Paulo Guedes não conseguiu explicar direito, né, como seria essa taxação de dividendos, e essa criação do que estão chamando de uma nova CPMF, mas nos pagamentos de meio eletrônico, só que a ideia é desonerar a folha de pagamento, mas uma criação de um novo tributo não pegou bem nesse momento lá em Brasília, né, Nonato?
Exato, e na segunda etapa também, além dos impostos federais, fala-se também numa unificação de ICMS, né, que é estadual, e o municipal, que seria o ISS. Mas aí, segundo o governo não vai se envolver muito nisso, ficaria a cargo dos parlamentares e, obviamente, de governadores e prefeitos também. Em relação a um novo imposto, eu já vi várias declarações do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, dizendo que o brasileiro não aguenta mais impostos. O Paulo Guedes, ele não gosta que chamem de nova CPMF, porque ele diz que não tem absolutamente nada a ver com nova CPMF. Mas, na prática, para muita gente, é isso que vai acontecer. Você vai ter uma alíquota em cima de compras ou de transações digitais. Repito, no Congresso, isso não é bem-vindo. Primeiro, porque seria a criação de mais um imposto, e eu acho que o brasileiro também não aguenta mais impostos. O que a gente quer é uma redução, ou pelo menos a devolução daquilo que é pago em serviços públicos. E isso absolutamente a gente não tem. Ninguém em sã consciência pode dizer que a gente tem uma saúde de primeiro mundo, que a gente tem a segurança de primeiro mundo, educação gratuita equivalente à particular, e por aí vai. Então você tem uma série de buracos aí que talvez o pagamento de impostos é que deveria cobrir e não está cobrindo. Então esse novo imposto é rejeitado por parte dos parlamentares e também, né, Flávio, é ano eleitoral. Você tem um impacto muito ruim para quem quer eleger os seus prefeitos nas cidades grandes, nas principais capitais, e criação de imposto é sempre algo indigesto. É uma batalha que eles estão tentando aprovar para esse ano, mas eu particularmente sou pessimista em relação ao avanço dessa reforma nesse ano de 2020, porque você teve a pandemia. Daqui a pouco entra na discussão do calendário eleitoral e eu não sei se vai sobrar tempo para aprovar alguma coisa de reforma tributária nesse ano, não.
Eu também acredito que essa primeira parte, então, deva ser apresentada, mas essa segunda parte a gente vai esperar para o ano que vem ainda a saída do Rodrigo Maia, né?
Exatamente. E assim, além de apresentada, você tem toda uma discussão, todos os debates... E até que isso seja colocado em prática também vai mais um tempo. Então, assim, é um ano que parece perdido e efetivamente foi pela pandemia. É importante que a discussão volte à tona, mas mais importante ainda seria dar sequência nisso. E não sei se a gente vai ter tempo, o tempo é escasso. Já estamos em 21 de julho, daqui a pouco é agosto. A eleição é em novembro. Que cabeça esses parlamentares terão para ajudar os seus correligionários nas suas cidades? Tem parlamentar também que vai se candidatar a prefeito em algumas cidades, e aí já deixa também de contribuir nesse cenário de discussão de reforma tributária. Então, assim, são vários ingredientes que parecem levar a uma não discussão mais profunda da reforma tributária nesse ano. Se vão dar sequência no ano que vem, é uma outra história, e aí cabe a nós cobrarmos e acompanharmos de perto.
Roberto Nonato, muito obrigado mais uma vez aqui por essa conexão Campinas-São Paulo.
Flávio Paradella, obrigado. Até amanhã. Um bom dia também para os ouvintes da CBN Campinas.
Tenha um bom dia. Até amanhã, Nonato.
Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. CBN Campinas.